Olá, olá, olá! Bem-vindos a mais um Grande Hotel Podcast, o podcast do blog Aquela Velha Onda. Eu sou o Vinícius Bezerra e serei um dos seus concierges. Estou aqui acompanhado pelos meus colegas
Pablo Emílio
e Gabriel Carvalho.
E é isso aí, galera. Hoje a gente vai receber vocês mais uma vez. Enquanto vocês fazem a hospedagem aqui no lobby, vamos ter o papinho de lobby.
Papinho de lobby. Papinho. Então tá. Quando que isso virou um papinho?
Papinho. Então vamos ter o papão de lobby.
É, papão de lobby.
Papão de lobby. Então, eu acho que eu comentei isso com o Gabriel. Não sei se você vai lembrar. Outro dia eu tava andando no metrô e aí eu vi na parede da estação um casal. Tipo, os moleques de 15 anos, sei lá quantos eles tinham. 15 anos. Menina, menina. Eu falei, ó, casal, que merda, né? Foda-se. Aí eu fui passar, fui comprar bilhete e tal.
Que merda.
E aí eu comecei a prestar atenção e parecia, só de leve, que a guria não queria muito estar com aquele cara ali. E, só que estavam juntinho o casal mesmo, ele tava com uma cara perto da cara dela, juntinho na parede e tal. E aí teve uma hora que ele foi se aproximando pra dar um beijo nela, aí ela virou a cara e começou a empurrar ele, né? Empurrar ele no peito. E aí o bicho, foda-se, como, tipo, foi forçando pra cima, contra a força do braço dela.
Filho da mãe.
E aí eu falei, véi, tem uma coisa errada aí. Eu tava na fila da bilheteria, eu terminei de pagar, voltei pra olhar de novo, aí eles já não estavam mais nessa briguinha, tava rindo. Aí eu falei, eu não sei o que que tá rolando ali, eu não sei o que que tá rolando. Parece que eles estão acostumados com isso, eu não sei, porque eles estão rindo depois dessa parada. Aí eu fiquei meio tenso, não sabia o que fazer, o trem apareceu, entrei e fui embora. Mas eu fiquei na dúvida, o que eu faria se eu tivesse percebido que era tipo um cara se forçando pra cima do guri que definitivamente não queria estar ali com ele? Eu não sei, infelizmente que era um moleque menor de idade. Eu simplesmente não tenho a menor ideia do que eu faria nessa situação. Eu pensei assim, eu acho que o ideal seria eu chegar lá e perguntar, tá tudo bem pra ela? E se ela dissesse não, o que eu ia fazer? Eu ia sair na porrada com um moleque de 15 anos?
Por que não? Um moleque de 15 anos não pode tomar umas porradas pra aprender?
Eu não sei, tem algum problema legal bater em criança?
Não é bater, você só dá uma coagida assim nele, se ele insistir, chama o segurança do metrô.
Não, é que tem pessoas, tem gente que não quer nada de contato. Você vai fazer o quê se você for um cara desse? Você não vai intimidar. Se você não for um cara que intimida pessoas.
E é muito escroto um cara do nada aparecer e começar a doutrinar um maluco no metrô.
Não, peraí, não é doutrinar. Se o moleque tá tentando beijar a menina, ela tá afastando, não tá querendo a força, alguém tem que fazer alguma coisa. Agora, eu não sei necessariamente o quê. Eu acho que eu iria lá e...
O meu instinto inicial foi procurar alguma coisa sólida pra eu bater na nuca dele por trás.
Talvez você matasse o moleque. Joga no trilho do trem, é muito mais assim.
Some com o corpo mais rápido.
Mais ou menos.
Só espalha.
É porque fica menos vestígio, tá ligado? Tá, eu lembrei pensando nisso. Tava pensando, tinha uma guria que eu gostava muito quando era mais novo, adolescente. Sei lá quantos anos eu tinha, devia ter uns 16 anos. E aí. Eu gostava dela, mas ela não era conhecida de conhecidos meus. A gente foi eu fui encontrar com os amigos pra um trabalho. Ele chamou um vizinho pra encontrar com a gente nesse trabalho que a gente tava fazendo. Aí eles perguntaram se tinha alguém que gostava, não sei o que. Sabe aquele papo de adolescente fazendo trabalho? Eu falei, tinha essa guria, falei o nome dela. Aí o vizinho dele falou, eu conheço essa guria. Eu já peguei ela numa festa. Aí eu, você pegou ela numa festa? Aí ele, e aí, como é que foi? Aí o bicho, então, eu tava lá na festa, encontrei com ela, achei ela gata, comecei a conversar com ela. Aí ela meio que demonstrou que não tava muito curtindo conversar comigo, então, eu, pra acabar logo, pedi pra ela ficar comigo, ela não quis. E eu fiquei enchendo o saco dela, como eu vi que ela tava meio, tipo, hesitante, de ser grossa comigo, eu fiquei enchendo o saco dela, que eu sabia que uma hora ela ia me beijar pra se livrar de mim. Aí ela me beijou uma hora e eu fiquei com ela, peguei ela. E ele ficou meio que se gabando pra mim, que ele pegou uma guria de que eu gostava. E aí eu fui.
Não era seu amigo, não.
Não era meu amigo. Ele era amigo do cara, dono da casa onde foi fazer o trabalho. Aí eu fui falar com ela sobre isso, ela ficou com a maior vergonha do mundo. Sabe, ele tava me enchendo muito o saco, eu não queria, nunca mais ver a cara dele de novo, não sei o quê. E a única coisa que eu consegui pensar nisso hoje em dia, é que na época eu era criança, eu não conseguia pensar porra nenhuma profundamente sobre o assunto, mas hoje em dia, pensando sobre isso, eu fico. O que me deixa com mais raiva é que ele tava se gabando de ser uma pessoa, um patético, e ela tava com vergonha de ter que se submeter à patricidade dele, tá ligado? E isso me deixa com muita raiva.
Cara.
É um babaca, né?
É, velho.
Acabou.
A situação pra todos os lados, uma merda.
É uma merda foda.
Pra todos os lados.
Eu acho que pra ela menos, ela deve ter sentido coagida.
Uhum. É.
Mais isso frágil, é, né? Com certeza, do que ele. Ele, como bom babaca que é, foi lá e, né, forçou a situação.
É.
Esse papo é muito sério, né?
É, pro então,
lobby,
é,
né?
É,
as pessoas lobby. Não sentam no lobby e perguntam às pessoas, pô, cafezinho daqui é bem legal, né? Já tomou um chopp ali? O chopp ali é 15 reais.
É, o cafezinho daqui é pesado hoje.
Pesado.
O café aqui tá pesado, velho.
Tá pesado.
Tá, tá delícia.
Mas essas situações, velho, eu acho que quando você comentou isso comigo naquele dia, eu falei pra você, né? Eu conheci duas meninas também, tem pouco tempo, que é a mesma situação, tipo, ela saiu com um cara, tipo assim, vamos conhecer. Mas aí no final da história o cara tentou agarrar ela, sacou? Tipo,
caramba,
ela saiu comigo, então quer dizer que eu tô garantido. Aí o cara ficou em cima, tentando insistir.
Uhum.
Aí aquela coisa, véio, é uma situação de merda pra mulher, né?
É, cara? Então, o que eu tava querendo falar na verdade é que, tipo assim, as mulheres têm uma imagem muito negativa dos homens, porque com frequência elas sofrem esse tipo de merda. E aí quando encontra o cara, que eu imagino seja legal que nós três, que vai tratar elas com respeito, mínimo, elas ficam com medo de lidar com a gente. Ou já tem um preconceito, tá ligado?
Ah, e, claro.
E eu não acho que é tipo um mal que só mulheres sofrem. A gente também deve ter feito merda desse tipo quando a gente era adolescente com mulher.
É, elas podem ter um receio, um monte de merda que pode acabar acontecendo, que às vezes a gente nem sabe o que, que é também, né?
Pois é.
Mas...
Não, a gente nunca vai entender a gente nunca vai entender o lugar delas.
É.
Pois isso é fato.
Uhum.
A única coisa que a gente pode tentar é...
A gente tem que chamar uma mulher aqui, entendeu? É, e falar, e aí, o que, um que papo, rola?
Véio. A gente ia ter umas 5 na fila.
É.
Vai chegar a vez de vocês, não se preocupe.
Isso. Todos vocês.
Mas é uma merda, porque é uma situação desde sempre assim.
Sempre assim.
E tipo assim, o que a gente pode fazer pra mudar?
E no mundo dos adolescentes é uma coisa meio assim, ah, homem é assim, tem que aceitar isso, e as mulheres aceitam, tá ligado?
É, ainda bem que tem mulheres que não são assim.
É. Então, tipo assim, eu acho que
o
que eu queria, na verdade, dizer era, homens, não sejam escrotos babacas.
Filhos da puta.
Mas você é um cara desse tipo e você escuta esse blog, vai tomar no seu cu.
Pode parar, pode parar. Ou você encontra a gente na rua e a gente resolve, ou para de ouvir essa merda. A gente resolve não, né? Os moleques não querem brigar.
Eles não querem brigar.
Eu também não quero.
Eu também não, claro que não. Naquela situação que você perguntou o que a gente faria, eu faria esse negócio. Perguntava se ela tá tudo bem. Acho que só o fato de você quebrar aquela ação
já
dele...
Já intimida.
Já dá uma...
Ele dá uma intimidada.
É. Não é questão de intimidar. Já quebra a ação do cara, sabe?
Uhum.
Você entrou ali no meio da situação. Então o cara já não vai estar fazendo mais do que ele tava fazendo.
Talvez
acho
ele
que isso
que
é o
se preocupou.
Que precisa, pô.
Fizesse ele pensar, pô, será que eu tô fazendo uma coisa...
Mas isso serve pra qualquer pessoa que tá do lado disso, sabe? Mulher, homem velho, qualquer criança, velho. Isso é uma coisa, tipo, de educação, eu acho.
Você ainda ficou de boa porque, tipo, você viu depois ela brincando com ele, tava essa brincadeira dos
tipo,
dois
assim,
e tudo mais.
Você ficou com dúvida do que tava acontecendo.
Mas se não tivesse rolado isso, eu acho que você tinha que...
Eu tava preparando pra chegar lá.
Vai intervir, eu chamo o segurança e falo, ó, vai lá, ó. Olha aqueles dois lá, o moleque parece estar forçando a barra e tal. A segurança vai e faz o trabalho dele, assim, né? Ou dá uma intimidada, pergunta se tá tudo bem.
É, mas no final das contas, no final das histórias, a gente sempre vai fazer parte do grupo todo.
Uhum.
Até que a gente abra a boca e fala que a gente não é assim.
Eu acho que é por isso que eu queria falar também. É importante a gente falar sobre isso, para as pessoas pararem de fazer esse tipo de coisa. Pelo menos se elas estiverem dispostas a refletir, né?
Ah, mas é uma merda, tipo assim, é uma questão... É, esse é um assunto muito foda.
É muito tenso pro lobby, né?
Que, velho? Tem muitas questões que fazem as pessoas agirem assim. Não é só porque na casa dele, o pai dele fazia isso.
É.
Tipo assim, em todo lugar, em todo tempo, a gente vê esse tipo de coisa. E tem gente que acha que isso é normal, sabe?
É, tem uma expectativa social pra esse tipo de comportamento do homem, né?
Com certeza. E isso é vendido também, né? Você vê a publicidade, e a gente tem aqui, né, galera próxima da publicidade. Publicidade de cerveja é uma coisa ridícula, sacou? Eu vi uma propaganda de uma cerveja bosta aí. Que tinha uma mulher segurando uma, não sei se era uma lata ou uma garrafa de 300 ml. Aí tinha quantos ml perto dos seios dela. E o outro, um copão ou uma garrafa maior com outro tanto de ml, sacou? Então você pensa, o cara tá relacionando os ml da cerveja com o ml de silicone que a mulher quer botar no peito, sacou?
Caralho, eu vi isso não. E
olha que coisa escrota, que absurdo, sacou? Então talvez esse moleque babaca ele seja fruto dessa babaquice toda que rola, que já virou até comércio, que serve pra vender cerveja. Sim. Sacou? De tão banal e tosco que é.
Bom, eu acho que a gente pode passar do nosso papo de lobby agora.
Pô, esse foi pesado.
Tipo assim, é um papo que dá pra gente ficar falando aqui muito tempo.
Dá pra gente fazer uns 3 podcasts fora de cinema.
Eu posso levantar uma outra pauta, já que a gente tava fazendo isso, uma coisa relacionada? Eu tava reprisando o Rei do Gado. Todo mundo sempre gostou de Rei do Gado. Mas vá assistir Rei do Gado hoje. Ele tá totalmente errado com as coisas que a gente tá combatendo, sacou? É totalmente sexista, machista, sacou? É um negócio muito escroto. Um exercício, dever de casa, vejam o Rei do Gado, vejam se vocês não se incomodam com tudo isso. É bem bizarro.
Então o pai dele, tipo, ele tá meio que dominando a Patrícia Pilar no negócio desse?
É, saca? Tipo, a mulher é meio... Eu não sei a história toda, porque eu não lembro da primeira vez, eu era muito pequeno. E agora, de fato, eu não vejo, porque eu trabalho e tal. Mas a mulher é tipo capacho dele, sacou? Ele decide o que vai fazer, como se fosse tipo assim, velho.
É 50 tons de gado?
É. É tipo isso. Vou botar essa roupa aqui, vou botar essa roupa ali. É tipo a Patrícia Pilar, saca?
Minha lembrança da época é que as mulheres eram apaixonadas por Antônio Fagundes nessa novela. Antônio Fagundes era um deus.
Tá pra aí. Você ver a merda, né?
Pra você ver como é que é essa sociedade.
Não, e faz quanto tempo essa novela? Faz uns 15?
Não, tem mais. Mais? Isso, acho que tem mais. Uns 20 anos, cara.
20, né?
É. 90 e tantos, ela 95.
É, por aí.
Isso é ridículo de pouco tempo.
É muito pouco tempo. Pra...
Tipo assim, mudou a TV, mas ainda é uma merda.
É. Eu acho escroto ser tão... Eu acho é tão escroto assim depois que eu nasci. Inclusive, tipo, as pessoas da minha sala, que são muito mais novas do que eu, foi depois que elas nasceram.
Tipo isso. É bem tosco. Assistam só pra ter um senso crítico apurado ali.
Não era o... Você que sempre... Eu ainda preciso assistir no 007 do Sean Connery da vida.
É, ele estupra duas mulheres.
Que, tipo assim, é mó...
É absurdo.
É tipo, um negócio absurdo. Eu ainda preciso ver isso.
A gente poderia fazer um programa com uma pauta dessa, hein?
É, sobre James Bond e Sean Connery?
Não. Porra, que merda.
Já viu? Tipo, é palha, cara. É ruim demais, velho.
Coisas que antes, tipo... sei lá, Hollywood vendia que hoje são... São podres, sacou?
É. Acho que não é tão difícil de achar.
Não precisa ter Hollywood, velho. Deu os trapalhões. O Renato Aragão fez um depoimento outro dia e falou assim: ah, e as pessoas hoje em dia não podem fazer piada sobre negro, sobre gay, porque as pessoas reclamam disso. Antigamente eles não reclamavam, era melhor. Aí o pessoal respondeu pra ele: então, você tem que parar pra pensar o que você tá falando, porque na época que você fazia as piadas abertamente contra negros e gays, eles não tinham vozes pra reclamar. Hoje eles têm. Eles ficavam ofendidos, mas não falavam nada.
É, tipo, tudo muito escondido.
É, e ele com essa, isso tá criando meio que, tipo, capar eles de novo, tá? Na voz deles.
Mas é o Renato Aragão, né? Vamos nem dar ibope pra ele. Renato, você tá assistindo aí, vai dormir, velho. Não gosta de você, mano.
Sua filha é feia, falei.
Sua filha é feia. Nem lembro.
Caralho,
da filha dele.
Destruir, não, né? Não, ela vai ficar bonita.
Ela é criança ainda?
Ela é criança ainda?
Não sei, cara. Deve ter um, sei lá.
Como é que é?
Eu lembro que a última, ela fez um filme e ela feia.
Ela fez dois. A Princesa Lili.
Depois
e
que eu vi
a
Sasha, eu vi uma foto de uma mulher bonita. E quando eu fui ver, era a Sasha.
Ela tá bonita?
Filha da
Xuxa. Ela também
da
era
Xuxa.
Feia.
É uma trava-língua da porra.
Sasha é mulher. Ah, não sei. A maioria das crianças são feias, né, velho?
Eu não sei quantos anos, pode estar me enganando, mas eu acho que já é maior.
Quantos anos, velho?
Ah, sei lá. Esse cara existe. Fazia tempo que eu não escutava nem o nome
dele. Ele tá passando propaganda agora no Itaú, no Seu Desafio.
Com propaganda. Caralho, Luciano Zafir.
É o pai da Sasha, né?
Eu acho que é.
Não, mas criança bonita só existe...
As irmãs Olsen.
Não, velho, também era feia pra cacete. Não existe criança bonita. Tá aí,
elas cresceram bem.
Bruna Marquezine.
Bruna Marquezine.
Pô, ela vai se fuder. Caralho, parou.
A criança hoje é bonita.
Tudo feio.
Tamo aí o papo de lobby leve agora.
É, pronto. Mudamos essa porra. Vamos Conseguimos lá, estragar as pautas sérias.
Vamos lá pro bar agora.
Onde a gente volta?
Vamos pro papo de bar agora. Começar falando sobre os últimos que a gente viu. Gabriel, qual foi o último filme que você viu?
O último filme que eu vi foi Capitão Harlock, que é daquele japonês, é o Matsumono e alguma coisa, do Inter. Que quem não conhece, todo mundo conhece. Ele é mais famoso mesmo, na massa geral, pelo ter feito o disco do Daft Punk, o Interstellar 5555. Então, é aquele velhinho lá, o bicho desde sempre é velho. Aí eu vi o filme CG dele, que tá no Netflix, Capitão Harlock, que é tipo uma homenagem, assim, é meio que uma transição...
Homenagem a quê?
Ao Capitão Harlock, que existe uma série de anime do Capitão Harlock.
Ah, pode ser.
Que ele é um capitão do espaço, renegado, ele é um pirata do espaço, tem uma nave dele lá, ele tá contra a galera da Terra, uhum. Tipo assim, tem toda uma história... tretada dele, é foda pra caramba. Só que é aqueles antigas, aqueles anime antigo que tinha neguinho bonito, tinha aqueles cara, tudo cara, cara que...
É tipo o Speed Race, Astro Boy.
É, tipo isso, tá. Tipo, é nesse nível.
Os caras eram muito bonitinhos, com o olhão gigante.
É, e também tinha aqueles cara anãozinho cabeçudo, tipo, ao mesmo tempo. Então, é bem antigo o anime, eles fizeram esse...
Antigo quanto, você tem uma ideia?
Ah, 60.
Mas você fala... Ah, o anime base é 60, mas você falou que o filme é CGI.
Eu acho que o filme, esse CGI, é do ano passado, se não do ano retrasado. Uhum. Mas eu acho que é do ano passado. É, eles fizeram mais pra homenagear, assim, mesmo que dar um próximo passo no Capitão Harlock.
E é bom?
Foi muito bom, eu gostei pra caramba. Porque eu não conhecia a história mesmo...
Do Capitão Harlock.
A original, eu conhecia a base dela, mas eu nunca vi o anime. Mas é muito legal, ficou muito bem feito o anime, o CG é muito massa. E é meio que um passo de geração, assim, porque o final é meio que assim, tipo, ele tá bem velho já nesse filme. Tipo assim, ele tá a última quest dele, vamos dizer assim. E, cara, é muito legal, é ação de, tipo, espaço, naves, tudo mais. Ele tem uma nave ultra apelona, que agora eu esqueci o nome. É muito foda, é legal, é ação, anime, CG.
Uhum.
Recomendo Capitão Harlock. E procurem o velhinho, que ele é foda.
O Matsumono, alguma coisa.
É.
Você descreveu pra mim, só que eu lembrei de Space Ghost. Porque, tipo, se alguém fizesse CG maneiro do Space Ghost.
Space Ghost qual que é mesmo?
Space Ghost é aquele bicho branco da Hanna-Barbera que tinha a cabeça preta.
Que tinha o talk show no cartão.
Sim,
Então, tipo assim, se você for ver a mitologia de Space Ghost, ela é muito maneira. Ele é um cara que perdeu a esposa e os filhos, e tem um navegador espacial. Só que, tipo, era da Hanna-Barbera, era aquela maluquice. Se eles fizessem um CGI bem feito, ia ser um filme maneiro.
Cara, tá aí o personagem do Capitão Harlock é um cara foda.
É?
Tipo assim, ele é um badass mesmo. Tipo assim, eu sou foda pra caralho. E ele é, tipo, meio que imortal por causa de uns esquemas lá. Aí ele é bem velho, tipo, tem cento e tantos anos, mas tem cara de novinho. E é humano, normal. Só que ele é, tipo, super badass, assim. O jeito que eles mostram no filme é massa pra caralho. Eu fiquei muito curioso depois de ver o filme. Fiquei curioso pra ver como é que é a série antiga e tal. Mas é aquela coisa, né? Eu sei que me conhece. Pra ver coisa antiga, é difícil. Porque eu acho tudo tosqueiro.
Qualquer coisa velha é palha pro Gabriel.
Mas eu dou valor nas coisas velhas. Eu só não gosto de ver. Mas veja, legal.
Você viu onde? Você viu no Popcorn Time? Você viu
não, eu vi no Netflix mesmo.
Tem Netflix. Brasileira ou americana?
Brasileira.
Netflix brasileira, olha aí. Legal. Capitão Harlock, vou procurar.
É legal.
Falando nisso, saiu o Abutre.
Eu vi.
Já no Netflix brasileiro.
Tá falando mal bem do Abutre.
Do caralho.
Você assistiu na Netflix?
Não, assisti antes.
É muito foda o Abutre.
Assisti piratão. Mas eu vou dar play no Netflix só pra justificar, pra eu ficar empatado aí com a justiça.
Então tá. Pablo, qual foi o último filme que você assistiu?
O último filme que eu vi foi O Jogo da Imitação. Eu achei foda.
Achou foda?
A foda com o nosso amigo Benedito. Um beijo pra ele, assim que ele quiser vir aqui. Pô, o sofá de dois lugares tá aqui pra ele. Achei muito legal, porque a primeira história do Alan Turing, eu já sou um pouco nerd, então eu já gosto pra caralho disso. Achei legal também a forma como eles não deram tanto foco pro lado dele ser gay. Acho que tinha tudo pra estragar a história nisso aí, sacou? Tipo, nossa, o cara era gay, como se fosse algo totalmente anormal. Tudo bem, que tinha um fator histórico que era normal pra época e tudo bem, mas não trataram como uma aberração. Isso eu achei legal.
Você assistiu, Gabriel?
Não vi, não.
Assistiu.
Tá, não é spoiler.
Não.
É um fato histórico.
Só pra tomar cuidado com o spoiler.
Eu sempre tomo.
É um fato histórico que ele era gay.
Pô, o filme é muito legal, assim, ele é bem conduzido, eu não fiquei entediado em nenhum momento.
É um filme que eu não fiquei muito empolgado pra ver, não, isso aí. Tipo, lançou lá...
Eu não tava muito empolgado
pra ver. Eu vi o trailer, tipo assim... Deu aquele... será? Aí depois eu foi passando o tempo, eu não vi, mas eu, tipo,
Então, eu não assisto trailer, né? Todo mundo chegava assim pra mim, mas você viu o trailer?
Mas eu vi trailer no cinema, eu tava lá e vi.
É, porque eu vi três pessoas me falando, depois que eu comentei, ah, vi o filme e tal. Eu falei, viu o trailer? Quando eu vi o trailer, eu achei, pô, não vi o trailer, sacou? Ah. Então, tipo, eu fui meio cego, eu fiquei meio assim, falei, ah, deve ser meio palha, né, e tal.
Mas é o Alan Turing e o Benedito, né?
É, Benedito. É, eu acho que não, assim, é uma formulazinha do sucesso, sacou? Sim. Não tem como dar muito errado ali.
O filme tem um mistério ali, ele é preso, né, ele começa preso, os policiais estão investigando se ele é um espião ou não, e aí ele começa a contar a história dele na guerra, né? E aí no final, o mistério, na verdade, desde o começo, e aí é essa que é a parte palha, porque é um fato histórico que ele era gay, mas o grande mistério da parada é que ele era gay.
Pô,
entendeu o problema?
Entendi.
Só que tipo, o filme revela o mistério lá pelo meio.
Uhum.
E aí esse mistério tem um desdobramento lá pro final da história, que é tipo assim, olha o que esse cara fez, ele foi foda, ele foi importantíssimo pra história recente da humanidade, foi importantíssimo pra Segunda Guerra, né? De acordo com o que o filme diz, uhum. As ações dele fez a guerra ser 2 anos menor do que ela seria. E é uma mente brilhante da história da humanidade que foi desperdiçada por preconceito, né? É, essa que, eu acho que essa que é a ideia do filme, é fazer você sentir o pesar pelo o que o preconceito
exatamente
consegue fazer, uhum, fazer a gente perder.
É, no final, não é spoiler, mais uma vez, mas a gente se sente mal pelo que o cara passou, o que uhum fizeram ele passar pela orientação sexual dele. Uhum. Entendeu? Então você fica assim, puta que pariu, maluco. Uhum. O cara, tipo assim, a Rainha Elizabeth, sei lá quantos anos depois, reconheceu que o cara foi uma mente brilhante, super importante pro término da guerra e tal, pras coisas. Não só término, mas pras coisas que levaram ao término da guerra. Quantas vidas esse cara conseguiu salvar indiretamente ali, uhum, sacou? E, velho, o cara entrou numa parada e deu, saca?
Pro pessoal ter noção, mais ou menos a partir de 43, acho que 43, de 43 até 45, todas as grandes missões que são relatadas como heróicas que mudaram a guerra foram provavelmente porque ele estava por trás.
Uhum.
Cuidando da inteligência. Mas assim, o filme é bonito, eu acho o filme bonito, eu não acho que ele é um grande filme, eu acho que o roteiro é muito bom, eu acho que o roteiro é bom. Mas o filme em si...
Eu acho que ele foi até bem construído. Você não fica entediado.
Acho que o Benedito tá bom.
Eu acho que ele tá muito bom. Ele tá, o sotaque mudou, assim.
Quando ele começa, você fica meio com uma vibe assim. Ele tá interpretando Sherlock aí. Aí dá tipo uns 5 minutos de filme, você vai perceber. Não, tem umas diferenças do Sherlock.
Ah.
Porque o Alan Turing acredita-se que ele tinha Asperger. Que é um tipo de autismo. E aí o filme coloca ele com um autismo exageradíssimo, né? Eu não sei se era assim na vida real. E aí, no começo parece que ele tá interpretando Sherlock, mas na verdade ele tá interpretando o cara com Asperger fortíssimo. É uma coisa a se pensar, né? Ninguém sabe se ele era daquele jeito ou não, mas dizem que ele era um cara muito simpático.
Você
sobrou isso. A mim. O último filme que eu assisti foi Hector and the Search for Happiness. Eu falei o nome em inglês porque o filme não tem título oficial em português. A minha namorada e eu, a gente viu o trailer tem, sei lá, um ano mais ou menos. A gente ficou empolgadíssimo porque... Parece um negócio meio Walter Mitty, que eu não lembrei o nome completo do filme do Walter Mitty, mas é o filme do Walter Mitty, né? Uhum. Só que é um cara inglês chamado Hector, ele é um psiquiatra, ele é vivido pelo Simon Pegg, quem não conhece o Simon Pegg é o cara do Todo Mundo Quase Morto e a trilogia do Corneto, né? É a Simon Pegg. E ele é foda, ele é um grande ator, ele tá nos últimos Missões Impossíveis, ele é o Scott do Star Trek... Ele é um psiquiatra na Inglaterra que tem uma namorada e uma vida muito rigorosa. É tudo rigoroso assim, horário de acordar, horário de comer, a gravata que ele vai usar todo dia, o horário de entrar no paciente, a forma como ele trata os pacientes, como ele divide os pacientes. É tudo muito profissional, meticuloso, disciplinado. E aí chega uma hora que ele tem um breakdown, ele quebra. Ele perde controle total com uma paciente, assim, ele perde a paciência com uma paciente, começa a gritar com ela, persegue ela pela rua, puto da vida, porque, sabe... E aí ele percebe que a vida dele, por mais seja aquela coisa regrada que ele gosta, meticulosa, como é que eu posso dizer? Não é satisfatório pra ele. Ele tem muitos... O filme demonstra isso bem claro. Ele tem muitas insatisfações com namoros passados e com o próprio namoro e tal. Então, tem muita gente perguntando pra ele como encontrar a felicidade. E aí ele resolve fazer uma viagem através do mundo... pesquisando com tribos, pessoas, monges, culturas exóticas e diferentes, qual é o conceito de felicidade para aquelas pessoas tão diferentes dele, para no final tentar encontrar um termo em comum para o que é a felicidade. Aí no meio do caminho, o Simon Pegg e a namorada dele é a Rosamund Pike, que era a garota exemplar aí do que quase ganhou o Oscar agora. Delícia, né?
Um pitel. Pitel.
Nossa, e nesse filme ela tá
espetacular. Mas eu tenho muito medo dela. Eu tenho muito medo dessa mulher, velho. Então, caraca, eu fiquei com muito medo dela, velho.
Ela tem um olhar meio frio, né? Meio assustador.
É, e depois do papel, você soma as coisas e você fala, velho...
Como sempre, pelo nome, eu nunca sei quem é essa.
Ela é... Putz, o que ela fez? Ela fez muita coisa e nada que você vai reconhecer.
Cara. Ah, então...
Você assistiu Orgulho e Preconceito?
Sei, vi.
Ela é a irmã mais velha da Keira Knightley.
Ah, pra lembrar vai ser difícil.
O James Bond que vai no gelo, lembra?
Que vai no gelo?
É, que ele tem um carro, ele tem uma percepção no gelo. Aquele filme ruim do James Bond.
Que tem um castelo de gelo
lá. Ela é a Bond Girl que o James Bond ficou brincando que é uma mulher fria.
Que droga, eu nunca vou... Eu sei, tipo, eu vi todos esses filmes.
Ela briga com o Hail Berry no final do filme.
Cara, que loucura. Eu nunca lembro das coisas.
Eu lembro vendo o filme e falando assim, pô, por que a vilã é mais gata que a Hail Berry?
Aí, ó, mais fácil. Meu pai,
é essa aí.
Ah, por que você tem medo dela?
Você não viu o Garota Exemplar?
Você não viu o Garota Exemplar?
Ah, então tá. Você tem que ver o
Garota Exemplar. Então é isso.
É.
Ah, então tá certo.
Eu tenho medo pra ela.
Se
ela
achei que você estava falando de um jeito que ela parecia uma pessoa intimidadora mesmo.
Mas ela tem um jeito intimidador, você não acha não? Ela tem um olhar frio.
Não, eu não acho não. Eu acho ela bonita.
Eu teria muito medo dela, velho. Se ela batesse aqui pra falar comigo, eu ia pedir pra interfonar. Não ia abrir a porta, não. Eu ia falar, cara, fala comigo pro telefone aí e tal.
Tá. Mulher tensa. Tá anotado, tá na lista esse filme aí pra ver.
Tá. O que eu tava falando mesmo?
Continua. Você falou que ela é namorada do
Sam. Ela é namorada dele, e aí, tipo, eles usam esse caráter meio frio dela pra brincar com essa meticulosidade. Ela é mais meticulosa que ele, ela começa, tipo, a cortar a unha dele, amarrar a gravata pra ele, botar a meia pra ele, tá ligado? O cara para de viver. E aí ele vai viajar, e aí ele vai encontrar com a ex-namorada, né? Nos Estados Unidos, descobrir que aconteceu com a ex-namorada. Ele vai pra África pra ver que tem um antigo amigo que foi pra África trabalhar como médico voluntário na África. E aí, nessa brincadeira de viajar por aí, brincar e tal, ele vai tendo essas experiências emocionais. Menos estilo Walter Mitty. A diferença é que o Walter Mitty, ele não fica jogando na sua cara frases meio de autoajuda. Ele chega...
Você foi me falando, eu fui parecendo, caramba, isso parece meio autoajuda.
Porque o Walter Mitty, quando ele chega, tipo, na Islândia, ele não fica, tipo, conversando com as pessoas. O que é felicidade? O que é alegria? O que é isso?
Filosofando,
Ele chega lá e fala, tem que encontrar essa foto. E aí ele vê uma parada que faz ele pensar um pouco sobre a situação dele na vida e continua procurando a foto.
Uhum.
E aí tem aqueles visuais extraordinários e ele tá vivendo a vida e você percebe que não era a vida do Walter Mitty que era o problema. Não era o Walter Mitty que era o problema, não era a vida dele que era o problema. No caso do Hector, ele vai encontrando mil e uma frases feitas. Ele encontra um executivo exagerado, sem sentido. E,
caricaturas.
Aí o executivo fala que felicidade é ter o que fazer. Aí ele encontra uma prostituta e a prostituta fala que felicidade é simplicidade. Aí ele encontra uma mulher que tá morrendo e aí porque ele escuta a história dela, a mulher fala pra ele que ouvir é amar. Porque, tipo assim, por ele ter ouvido ela, ele de certa forma amou ela. Tal. E aí fica nessas frases feitas. E o filme é, na verdade, um grande PowerPoint de ajudas, tá ligado?
Porra.
Então, bom,
é meio mal dirigido, é bem ruinzinho e tal. O diretor tem algumas coisas legais. Tem uma hora que ele tá preso, ele vai preso na África. Foda-se, vou contar.
Vamos estabelecer uma regra. Se é ruim, vale spoiler.
Vai que você gosta. Se você gosta de PowerPoint, espera uns 5 minutinhos aí no Mute.
Ele tá com Vinícius aqui, cara. Ele não gosta de muita coisa.
É verdade.
Ele vai preso e aí ele fica com saudade da namorada. E o que o filme tem umas soluções bem legais pra mostrar como ele tá com saudade. Ele tá chorando no chão, você não entende porque ele tá chorando no chão. Aí ele coloca uma projeção, ele coloca tipo um slide escondido da câmera, projetando na parede o que o Hector tá pensando. Ele tá pensando na namorada, achei que ia ter tal coisa.
Aí tipo um slide, quando você fala tipo um slide, é tipo um slide?
Tipo um projetor mesmo.
É um projetor.
Igual o projetor do Splinter Cell.
Eu não sei, eu nunca vi Splinter Cell. É o projetor, ele pega o projetor de vídeo e passa um vídeo na parede da namorada dele, uma lembrança do Echo.
É o Splinter Cell.
Ele tá preso.
Ele tá preso.
E tem um projetor.
Não tem um projetor.
É tipo,
isso é uma forma
do filme.
É um
recurso, tá.
Entendeu? Aí tipo, tem uma cena que ele tá na China e ele tá nas montanhas. Ele tá lembrando do cachorro que ele tinha quando ele era criança, aí o cachorro aparece do lado dele, um cachorro na neve. Esse tipo de coisa. Isso é legal. Lembra muito o Brilho Eternamente Sem Lembrança. Só que, velho, é só isso. O filme fica nisso, uma alta ajudinha boba. Ele não responde nada. O legal dele é o Simon Pegg. O Simon Pegg é muito bom ator. Como esse cara é bom ator, velho? Ele é muito bom. Eu acho que é isso, é o Simon Pegg. É a vantagem do filme. Se você gosta de PowerPoint e autoajuda, vai lá, assiste, velho. Eu não recomendo se você não gosta disso.
Mas já fiquei com preguiça. Véio.
Eu compreendo. É porque, tipo, muita gente veio reclamar com. Inclusive, falaram comigo enquanto eles estavam ouvindo o nosso podcast, com a gente falando bem de Walter Mitty, falando que, tipo assim, não, Walter Mitty é ruim porque autoajuda PowerPoint.
Quem falou isso?
Ah, não é?
Eu quero nomes.
Não, tá bom.
É uma das nossas maiores fãs, então eu vou deixar.
Opiniões, não, opiniões aí, de pessoas.
Mas é tipo assim, eu entendi melhor a opinião dela assistindo o Hector. Uhum. Porque no Hector eu vi o que ela falou do Walter Mitty.
Uhum. É porque, tipo, o Walter Mitty... Não...
Mas eu acho que o Walter Mitty faz isso não... bem feito. E o Hector não faz bem
ele
feito.
Ele deve dar enganada do jeito que ele faz. Ele dá aquela enganada que não pareça ser...
Mas o Walter Mitty, ele faz tipo assim, ele vai pro lugar...
O Walter Mitty é tipo um preze. No outro filme é tipo um PowerPoint. Sacou? Sacada? Caralho, que merda. Onde que eu fui fazer isso, cara? Mas, gente, eu tô tentando melhorar isso.
Então, eu acho que com isso a gente pode passar pro check-out, né?
Vamos pra casa.
Vamos pro check-out.
Vamos pra casa. Vamos pra casa.
Dormir.
Alguém quer começar dando as dicas?
Você tá começa, a gente sempre começa.
Voltei a ler Miss Marvel. Eu já falei da Miss Marvel aqui, não, né?
Não, você falou pra mim.
Falei pra você. Então, Miss Marvel. Qual que é a parada da Miss Marvel? Miss Marvel é uma heroína antiga da Marvel. Antigamente a Marvel, só na década de 60, a Marvel tinha um herói chamado Capitão Marvel. E aí, nessa época, eles tinham esse conceito machista de tipo, vamos criar uma super heroína, vamos criar a versão feminina do nosso grande herói. E daí, tipo, surgiram várias heroínas que foram esquecidas com o tempo. A versão feminina do Capitão Marvel era a Miss Marvel, que era uma loira mega gostosa chamada Carol Danvers. E o que aconteceu foi que, tipo, eu não sei porquê, foi uma situação inusitada, a Carol Danvers tinha mais personalidade que o personagem do Capitão Marvel. O Capitão Marvel sumiu da Marvel, esqueceram do personagem masculino, e ela assumiu o título de Capitã Marvel. E até hoje ela é representante, Capitã Marvel. Não tem mais Capitão Marvel. O título de Miss Marvel passou. Teve outras duas mulheres que pegaram o título depois dela.
Rapidinho, não tem um não sei o que Marvel na DC?
Tem um Marvel na DC, eu não sei.
Então, é tipo Capitão Marvel,
eu
só
acho que
da DC,
é Capitão Marvel da DC. É, pois é. E o cara que faz Shazam.
Que estranho.
Ele é o Capitão Marvel?
É, o Shazam é o Capitão Marvel. É um menino de 10 anos que grita Shazam e vira um cara cabuloso.
Pra mim era outro nome que ele tinha. Enfim, eu não conheço desse.
Beleza, bora lá. Aí, a versão atual da Miss Marvel, alguém teve a ideia genial, eu não lembro o nome dos autores, eles não são realmente bons roteiristas, eles só tiveram uma ideia genial e é muito legal acompanhar essa ideia genial deles. Que foi, já que a gente vai ter que fazer uma nova Miss Marvel, vamos fazer uma Miss Marvel diferente, vamos fazer uma parada nova. Eles pegaram, então, uma menina de, sei lá, uns 14 anos, 14, 13 anos, paquistanesa, de Nova Jersey, que ganha poderes... Aí, também, a Marvel tem suas loucuras. Ela ganha poderes inumanos. Eu não sei o que é inumano, eles vão ganhar um filme ainda, essas porras desses inumanos.
Eu também. Tá aí, fica aí pra quem conhece.
Tá. Essa menina, chamada Kamala Khan, uma paquistanesa de 14 anos... muçulmana, que ganha poderes inumanos, e aí o parte dos poderes dela é mudar de forma, ela virou uma shapeshifter. E o que que rola? Kamala Khan é uma menina de 14 anos que não tem peito, não tem bunda, não é loira, é moreninha, tem um olho preto, ela não tem nada que destacaria ela como uma grande personagem feminina das histórias e quadrinhos.
A clássica heroína gostosona.
E ela quer ser essa heroína gostosona, porque a Kamala Khan é uma nerd. Ela gosta de ler gibis da Miss Marvel, da Carol Danvers. Quando ela descobre que ela pode virar a shapeshifter, mudar a forma dela, ela vira a forma da Carol Danvers, a loira, mega gostosa, com a saia mostrando as pernas, quase a bunda toda. E isso é só um dos poderes, ela tem três: mudar a forma, mudar o tamanho e qualquer outro, e cura, fator de cura, mesmo fator de cura do Wolverine. Ela é cabulosona.
Ela não tem força, alguma coisa assim, não?
Não, e quando ela aumenta de tamanho ela ganha mega força, e ela consegue encolher também. Kamala Khan, ela começa a usar a forma da Miss Marvel, Carol Danvers, e começa a salvar pessoas. E quando ela descobre que ela descobre duas coisas: primeiro, ser mega gostosa, loira, bonitona, não traz nenhuma recompensa pra ela. Na verdade, ela começa a passar vergonha por estar, tipo, parecendo com ele demais dela. Mesmo que não seja o corpo dela. E segundo, que o legal de ser herói não é ser bonitão com imagem maneira. É salvar as pessoas. É se fazer o bem pro mundo. E constrói em cima disso. Ela é legal também, ela é uma nerdzinha, jovem, então ela tem um meio que de Homem-Aranha, sabe? Fica fazendo piada na briga. Então eu acho assim, como representatividade, é minha dica Miss Marvel.
Ah, legal.
Minha dica. Então eu vou passar agora, perguntar a dica para Gabriel.
Pablo?
Vou dar duas enquanto você enrola e pensa em alguma coisa.
Não,
vou
dar uma, não.
Não, uma.
Vamos lá. Um aplicativo que.
Passa a sua dica.
Que eu. É, um aplicativo que eu instalei há pouco tempo atrás, indicação de uma amiga, mas que eu achei tipo, sensacional. Se chama Be My Eyes. E é o seguinte: você instala ele no seu iPhone, ainda não tem para Android, chupa. É. E é uma rede que liga pessoas que veem a pessoas cegas. Essa é a parada. É, sou cego, sou deficiente visual. Tô abrindo minha geladeira e quero saber qual é a cerveja de trigo. Aí ele liga pelo aplicativo a câmera. Alguma pessoa do mundo vai, que você seleciona a língua que você fala, ou as línguas que você fala, e conversa por essa pessoa com vídeo chamado. Então você vê a parada e ajuda o cara. O cara pode estar querendo, sei lá, atravessar uma rua. Eu acho que isso não, porque ele se vira um... melhor do que a gente. É, mas pode estar querendo, por exemplo, pegar cerveja de trigo e não tem alguma coisa tátil que ele possa sentir pra saber que é de fato a cerveja. Que é uma dica muito boa, ainda mais pra gente que bebe. Então esse aplicativo é muito legal, ele atualmente tem 191 mil pessoas com visão e 17 mil sem visão. Então, assim, eu instalei, eu tô aqui estriquinando, eu não desgrudo meu celular já pra ver se alguém vai me chamar, assim, saca? Quero me sentir mais útil, mas...
Ainda não rolou
pra mim. É, eu fiz uns pontos aqui na rede, mas é por ver tutorial, fazer o registro, fazer uma chamada de teste, mas ainda não rolou a parada sério. E aí tem um número que também que 63 mil pessoas já ajudaram pelo aplicativo. É, então, eu acho que esse aplicativo é muito legal e testem.
Qual é o nome dele?
Be My Eyes. E seria muito legal, assim, eu tô louco pro meu celular chamar, pra ter essa experiência. Até porque, né, é uma coisa diferente de um mundo que você às vezes não percebe. Acho que isso pode ser muito legal.
É legal que você tem ajuda, a opção de ajudar socialmente o mundo inteiro, né, não é só no seu lugar, sem sair do celular.
Exatamente. De onde você estiver. E se por acaso chamar e você não puder atender, não se preocupe, porque tem outras 190 e poucas mil pessoas que podem ajudar. Você pode passar a chamada, não tem problema nenhum, isso pela rede vai cair em alguém que alguém vai ajudar. E eu tô esperando cair em mim e eu acho que vocês também vão gostar de fazer isso. É legal.
Legal.
Nossa. Então, minha dica... Meio difícil, sempre sou muito burro pra dar dicas. Eu vou falar de uma banda que todo mundo já deve conhecer, já é meio antiga. Mas é aquela coisa, eu sempre fico viciado em algumas bandas de época em época. Tem uma banda que eu paro pra escutar e fico escutando sempre, até eu enjoar. É o The Cooks.
Porra, que foda.
É foda pra caralho. Quem não conhece, faça que nem eu só descobri um dia desses. Dia desses, tipo assim, faz uns 2 meses que eu tô escutando non-stop. Tipo, é bom pra caralho e eu fiquei com inveja de todo mundo que foi no Lollapalooza e escutou
Exatamente.
Eles.
Exatamente.
Cara, é tipo, o que é? O que é The Cooks? É, às vezes parece pop, às vezes parece um Jamiroquai, às vezes parece um... Cara, é música de buenas, é isso que eu falo. Tipo, é música gostosinha de se escutar.
É tipo pop rock novo.
É um pop rock legal, assim.
É um pop rock alternativo atual.
É muito divertido as músicas. A maioria, tipo assim, os CDs novos, tipo os 3 últimos pelo menos, são muito bons. Os primeiros eu não curti muito, não, é outra lomba, parece. Mas eu recomendo pelo menos o último CD e o penúltimo, eu tô viciado.
Qual é o penúltimo? É o que tem Navy? If Only.
É.
Que tem uma música com nome sensacional, que é Jack Big Tits.
Jack Big Tits.
É muito mesmo. Legal a música. Esse CD todo é muito bom.
É muito bom, cara.
É um daqueles... The Cooks é legal porque eles fazem um CD que tem várias músicas boas. Não é uma ou outra, são várias músicas.
É tipo uma ou duas. Tem muita música boa. Então, escutem, eu vou dar a dica de uma música. Que é Sweet Emotion.
Sweet Emotion.
É.
Sweet Emotion.
Sweet Emotion.
quase, não. Não, não. Mas é o último. Mas eu acertei como última faixa do disco. Oh, vamos fazer uma banda?
O que foi, agora? O que foi isso, cara? Ele empolgou
no Aerosmith.
Foda.
Aí vocês perderam, ele tinha feito um solo de guitarra agora sozinho, né, um tempo atrás.
Foda. Caralho, esse outro CD é muito bom, velho. Tem uma música chamada If Only, velho, que é
If
tipo...
Only. Não, eu nunca lembro dos nomes de cabeça,
foda.
Mas
é muito foda essa música. Me amarro.
Massa. Mas legal. Alguns conhecidos que a gente recebeu algum feedback, por exemplo. É, a galera gostou muito dos dois últimos episódios com aqueles três convidados, né? O Pedro, o Léo e o Everson. Então vou falar assim, eu acho muito legal o episódio como episódio. Mas o áudio é muito ruim, cara. Ficou uma merda.
Ficou caótico.
Desculpem a gente, ficou uma merda.
Ficou caótico, gente.
Ficou uma merda.
Difícil de engolir, difícil de ouvir, mas assim, todo mundo que gosta da gente, nossos fãs. Que eu conheço. Nossos fãs, tipo namoradas, amigos, amigas.
Nossos fãs, caralho.
Porque você fala, tipo assim, tá caótico, tá difícil de entender, tá difícil de saber quem é que tá falando o quê, mas.
Neguinho escutou isso.
Mas o que eles falaram? São os episódios mais engraçados. Eles falaram que, tipo assim, daí eu me acabava de rir vendo. Principalmente o Léo. Léo, aí de Campinas, um abraço pra você. Foi muito bom ter você participando.
Você parecia aquele cara do futebol da Band, velho. Qual é o nome dele? Que vai falando, fulano de Patos, lá da loja de construção do centro da cidade.
Porra, qual é o nome daquele cara? O Léo de Campinas, aquele cara engraçado.
Chato pra caralho, qual é o nome daquele cara, velho? Porra, muito bom, foi tu agora.
Foi eu agora. Tá isso aí, Léo, lá da loja Madeireira Campinas. Tomara que não exista uma Madeira Campinas.
Né?
Com certeza tem, cara.
Deve ter.
E vai ter um Léo lá.
Vai ter um Léo.
E ele não vai ter.
Leonardo Costa fez maior sucesso. As pessoas falam o seguinte: o Leonardo tava muito engraçado, hilário, mas eu não conseguia com muita frequência identificar se era ele que tava falando, se era algum dos outros convidados, se era um de nós três, diga-se passagem.
É verdade.
A gente tá fazendo teste com um áudio novo, talvez fique melhor, se ficar melhor.
Talvez fique melhor. Talvez dê pra ver que minha voz é uma merda mesmo.
A gente fez um teste, né? Porque a gente falou tanta merda na gravação do último podcast, que sobrou material e eu fiz o spin-off Moleque Escroto.
Que por sinal é o seu codinome.
É o meu codinome por causa de motivos.
Mas eu tô eu não vou defender o Vinícius dessa vez. Não é não, gente. É escroto não. É um lindo.
É um lindo escroto. Pronto.
Então, é o Moleque Escroto que. Tinha muita coisa legal pra ser falada nele, então tinha que compartilhar, mas ele tinha que ser cortado da edição, então a gente fez o episódio 3. No episódio 2, a gente recebeu um comentário no blog.
Peraí, a gente tá no episódio 4.
A gente tá no episódio 4 agora.
E a gente vai falar do episódio 2.
A gente vai falar do episódio 2.
Ok.
Tá.
Vocês precisam... Então, peraí, antes de começar o comentário, eu queria deixar um comentário pra vocês, os sócios aqui.
Ah.
Eu vou dar um ultimato.
Que?
Vai se fuder com essas reuniões. Zoada. Pronto, falei. Me desabafei.
Pra quem tá entendendo, a gente fez a reunião hoje, não era exatamente pra gravar o podcast, a gente tá resolvendo umas coisas pro blog.
Não, você não entendeu.
Ah, não, então entendi.
A reunião zoeira, 1000 pessoas.
Ah, tá.
Foi legal, não sei o quê. Mas é uma merda, é uma zona da porra.
Então, a pessoa que menos gostou dos dois podcasts foi o Gabriel.
É, foi isso.
Ele não conseguiu terminar de ouvir, ele ficava xingando enquanto ouvia. Eu
precisava
acho que
desabafar pra todos.
Isso. Eu achei de boa e o Gabriel tá aí.
Então, tipo assim, eu achei que dava pra ouvir e o conteúdo era bom. Mas eu compreendo porque o áudio realmente me incomodou muito.
Tá, eu recebi um comentário que eu recebi. O único comentário que eu recebi também, porque eu não fico perguntando pras pessoas.
Não, eu não perguntei pra ninguém, vieram
falar. E eu acho que, se eu não me engano, eu esqueci de divulgar esse episódio, não foi mal. Foi mal, foi mal o grupo. Foi mal o grupo.
Porra, cara.
Mas tava um pouco confuso. Mas estava muito divertido e as pessoas assistiam até o final.
Eu acho que assim, a gente tem que pedir desculpa também, porque eu tava muito bêbado nesse episódio.
Não, a gente não tem que pedir desculpa pros outros.
Não, eu perdi o controle nesse episódio.
A gente não precisa pedir desculpa. A gente não bateu na porta de ninguém e incomodou 11 horas da noite. A pessoa deu play.
Eu cantei uma música pra você, velho.
Você precisa pedir desculpa pra mim.
Não sei, você tava feliz com a música.
É, tá bom.
Aquele, sei que devia agradecer.
É.
Então tá, a gente recebeu um comentário em resposta ao segundo podcast, o Akira Johansson, em que a gente fala de Lucy, E o comentário é do Renato Mota.
Que é o Renato, Renato, Renato gente é, boa.
Isso. Ele é amigo pessoal do Pablo, é
isso? Isso.
Ele me adicionou como
amigo pessoal, todo amigo pessoal.
Não sei, eu não conheço ele, mas ele é meu amigo do Facebook.
Entendeu? Ah, entendi.
Mas é tipo assim, ele me adicionou no Facebook porque ele é muito fã do podcast.
É, ele ouve todos. Inclusive, acho que foi ele que me falou do passado. Na real, a gente pode ter, em toda essa história de 4 episódios e mais um spin-off, só um ouvinte. Que é o Renato.
É, ele tá escutando repetido.
O Renato é
o Renato. Abraço, Renato.
O Renato já comentou no Facebook, já comentou. Não, no Twitter nunca comentou, porque meu Twitter é meio complicado. É. É, mas ele já comentou no Facebook, já comentou pessoalmente com o Pablo. Já. E no caso, ele comentou no próprio blog, que foi o primeiro comentário de blog, então acho que a gente tem que ler. Que foi. Vou ler aqui o comentário do Renato. Alguém quer ler o comentário?
Eu quero ler.
Total, o Pablo vai ler o comentário.
Caralho,
do Renato.
Que merda. Uma sugestão de filme que assisti recentemente, na verdade ontem, é o Whiplash. Atuação realmente sensacional do J.K. Simmons e do jovem protagonista que faz por merecer. E para aproveitar o comentário, não recomendo Sniper Americano. Uma ode ao melhor país do mundo e uma história mais rasa que piscina de criança. E ele tem uma criança. Tá. Acabou o comentário do Renato. Valeu, Renato. É... Não sei.
Valeu pelas dicas.
Então, Renato, então, em relação ao seu comentário.
São dicas.
O ideal seria a gente ter lido ele no episódio 3, porém... Quando nós gravamos o episódio 3, você ainda não tinha comentado. Aí lançou o episódio 3 e o episódio o Moleque Escroto, que já tinha tudo tinha sido gravado antes de você comentar. Só que aí você comentou e eu ainda tava editando eles. Eu podia ter gravado separado, mas eu não acho legal gravar leitura de comentários sozinho.
É estranho, né? Fica meio...
Acabou que a gente comentou o Whiplash num dos dois. Não sei se foi o Moleque Escroto ou se foi no episódio 3, nos Oscars.
Eu acho que foi nos Oscars.
Pois é, mas a gente comentou sobre o Whiplash, a gente não comentou sobre o Sniper Americano.
Ninguém tinha visto, não foi?
Eu não lembro.
Não.
É porque
acho que ninguém tinha visto.
Sniper Americano era um filme meio supérfluo do Oscar, e ninguém queria comentar muito.
Eu não vi até agora, gente.
Mas é isso aí, Renato. Valeu por ter comentado, você é um dos nossos ouvintes mais assíduos, eu acho que provavelmente o que mais gosta, eu acho que gosta de se brincar até mais do que a gente.
Eu fui ver o Super Bowl no cinema, com o Renato e um amigo nosso. E aí a primeira coisa que ele chegou, cara, ouvi o podcast e tal. Eu falei, caralho, que merda, né?
Foi bom. Acho que se tem um fã que a gente pode convidar um dia pra participar, é o Renato. Mas não fique contando as horas, Renato, porque a gente...
Não conte.
Não vai ser tão cedo.
É, a gente tá... depois do último episódio, a gente quer esperar bem uns 10 anos.
É, a gente quer estabelecer um padrão.
A gente quer estabelecer um padrão de
qualidade. Que se repita por 30 anos.
Isso, e antes de estabelecer esse padrão, a gente não vai convidar ninguém. Inclusive pessoas que estão falando, eu quero participar caralho, espera, vai demorar.
Vai ter que passar por cima de mim.
Ixi.
Deixa comentários mesmo.
Deixa comentário,
não,
legal.
Vamos combinar uma parada.
Se vocês escutarem, fala que é uma merda, fala que é legal. Só tipo assim, é legal.
Não gostei do áudio, tá bom, tá valendo.
Exatamente.
É tipo assim, dá um like.
A gente não sabe pra onde avançar se ninguém tá falando quais são os problemas.
Dá um like.
Aí eu entendo vocês, eu também fico com preguiça, mas.
Eu não comento esse podcast pra escutas. Mas se você gosta muito da gente e tem essa disposição, vai lá.
Vai lá, Eu acho que é bacana. E é melhor comentar sempre no post do blog velhaonda.com. Ou no Facebook, ou no Twitter, ou no Facebook de algum de nós, do que comentar pessoalmente. Pode comentar pessoalmente? Pode, o mundo é livre, vocês falam o que vocês quiserem, tá ok, tá bacana. Mas é melhor ficar lá registrado, porque a gente lê aqui, fica tudo bacaninha e é isso.
Acho que daqui a um tempinho vai ter um teaser aí, né?
Um teaser? Então,
a nova...
Já tem 3 episódios, eu acho que a gente tá falando que vai ter umas mudanças. Hoje a gente deu uma avançada muito boa, eu acho que os planos é semana que vem.
Estamos galopando,
não sabemos como é que vai acontecer.
Aí espera um teaserzinho,
tá muito legal.
Legal,
e tem umas coisas novas, tipo, agora a gente tem a Jade que tá escrevendo crítica também pro blog, daqui a pouco vai entrar outra menina, eu espero que ela seja tão boa quanto a Jade, eu tenho bastante certeza que ela vai ser.
Você não pode fazer isso, porque isso é uma crueldade com a menina. Vamos lá, ela vai ser legal, ela vai ser tão legal quanto a Jade.
Eu tenho certeza que vai ser. Elas são muito competentes, talvez pareça um podcast, elas escrevendo pro blog, não acho que seria injusto chamar elas um dia.
Já falei, né?
Não, vamos chamar elas.
Elas ficaram.
Falem comigo.
No máximo um, Gabriel. No máximo,
tem que falar comigo primeiro.
Uma pessoa, é isso.
Tem isso também. Nunca mais vão ter 3 pessoas além de nós 3.
Nunca mais, gente.
Vai,
Nunca mais. O dia que a gente fizer isso vai ser no Maracanã.
Vocês não têm noção da loucura que foi editar aqueles dois episódios.
Vocês não têm noção do tanto de cerveja que a gente bebeu.
Bebeu cerveja, gastamos dinheiro.
Era tanta garrafa que ele é que fica dona de casa reclamando.
Uma pessoa a mais tá de boa.
Tá de boa. Uma pessoa por vez. A gente consegue abrir um pouco o nosso coração.
Sim. É, eu acho que é isso.
O nosso, né? Do Gabriel, não.
Acho que é isso, né? Espero que vocês...
Não é mais duro.
Eu acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado da estadia. Eu sei que dessa vez eu me diverti bastante. Vocês se divertiram também?
Foi legal.
Tá. Alguém tem alguma sugestão de música pra fechar?
Opa, Gabriel.
Uai, ficou aquela. É lentinha, é gostosinha pra dormir, gostosinha pra...
É pra dançar agarradinho?
Rola.
Eita, rola.
Tá, se você estiver escutando o podcast com seu amor...
Dança agarradinho.
Vira pro seu amor e fala assim...
Pensa
amor,
na gatinha.
Fala assim, ó, amor, dançamos.
Pensa na gatinha, pensa no gatinho e escuta essa música.
E taca lepó.
Sweet Emotions. She's a woman that's on your mind. She's a woman who takes her time. She's a woman that's on your mind. She's a woman who takes her time. Yes, I feel sweet emotion every time you're near me. Every time you are near, I said I feel sweet emotion every time you're near me. Every time.
Legal.
Passa.
Gabriel?
Peraí.
Ih.
Ai, corta, corta. Vamos pensar.
Cri.
Que jogo você tá jogando? Que jogo você tá jogando?
Eu não tô jogando nada.
Tá jogando nada?
Não tá jogando nada?
Nem o Ori lá, eu parei de jogar, eu não tô jogando nada.
Você tá assistindo alguma coisa?
Better Call Saul.
E aí?
Sol. Ah, tá legal.
Pode dar dica do Better Call Saul?
É, uma dica do Jeremy.
Tá. Deixa eu ver então.
Eu tava pensando em pensar falar de banda, mas também é muito...
Fala de quê?
Eu ia falar de banda, mas...
Fala, é diferente, ué.
Não, mas... Todo mundo já conhece.
Ah, é, quero só dar uma dica rápida aqui. Procure no Spotify uma banda mó legal. Tá agora, eu descobri agora no Spotify. É, We Are The Resistance.
Ah, mano.
Tá no Spotify.
A banda do Pablo.
É, não precisava falar assim, as pessoas iam procurar, pô. Agora ah, não
então escutem e depois julguem sem pensar que é o Pablo. Fala assim, o que é essa banda aqui esquisita?
É. Tem no Spotify, tem no Audio.
Tem no Audio?
Tem no iTunes, tem no Deezer, tem no Shazam.
Shazam.
Quem usa Shazam pra ouvir música, né?
Nossa.
Desculpa, gente. Tá. É, tem no SoundCloud também, mas no SoundCloud não tem EP completo. E essa banda é muito boa, cara. Eu ouvi ela, caralho, que banda bacana, velho.
Eu já fui alguns shows já.
Que batuta.
Lá, Gabriel, você não tem nenhum...
Calma aí.
Show, cerveja. Dá dica da Eisenbahn, 5 anos.
Tá difícil, hein?
Tá, velho.
Tá, porra, pensa em qualquer coisa. Nada. Livro.
Gravata borboleta.
Gravata borboleta.
Você gravata borboleta.
Todo filme.
Mundo gosta.
Filme.
Filme.
Não precisa ser filme novo.
É verdade.
Filme legal. É. Filme diferente.
Deixa eu ver.
Você vê umas paradas diferentes. Pensa num bagulho diferente. Brasileirinhas.
História.
História. Procurando história.
Sempre procurei pela história.
Ah, então vou falar de banda mesmo, foda-se.